o tempo cura qualquer coisa menos aquilo que te acontece no presente. Você está ouvindo À Noite Todos os Gatos São Pardos.
Boa noite, professor Daniel. Boa noite, ouvintes. Aqui é Nilson Ribeiro, psicanalista da cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Fui convidado pelo professor para falar um pouquinho sobre nosso projeto de clínica acessível, um projeto aqui da Associação Livre de Psicanálise de Campinas. É uma instituição que reúne pares aí, psicanalistas, para estudo continuado das teorias e dos novos desafios da psicanálise no Brasil e no mundo, né? E, bom, sobre a clínica acessível, é bom dizer que ela já é realizada aqui na nossa Associação Livre há alguns anos, mas ela não é uma criação nossa, evidentemente. Ela, na verdade, ela acontece nos moldes da clínica social da psicanalista Anna Katrin Kemper, já nas décadas de 70, que também foi repetido pelo Fórum de Psicanálise lá em São Paulo, na década de 90, mas ambos também baseados nos moldes da Policlínica Psicanalítica de Berlim, criada lá em 1920 pelo próprio Freud, que é uma tentativa de levar a psicanálise a alguns redutos onde a falta de uma pavimentação financeira seria proibitiva para esse tipo de parceria, né? Então, assim como a psicanálise sempre denunciou o mal-estar na cultura, né, propondo um método de subversão do sujeito na busca da realização dos seus desejos, né? Uma clínica acessível, né? A gente busca beneficiar uma parte dos cidadãos dificultados de afirmar sua subjetividade, seja pela força dos vários recursos do poder, né, da ciência, religião, política, ou de suas próprias inibições psíquicas aí, né? Então, na verdade, ela busca saldar uma dívida simbólica aí, né? A gente acaba assumindo esse imperativo ético e social já proposto por Freud lá em 1920, né, e levar essa possibilidade a pessoas carentes, não só de forma psíquica, mas de forma material também, né? Então, esse trabalho tem sido muito positivo e gratificante, né, porque é muito enriquecedor também ouvir a voz desses, digamos, desses excluídos, de pessoas excluídos não só da psicanálise, mas também de excluídos que têm suas vozes excluídas também do ouvir social, né? Do ouvir cultural. Então, vem buscando já há muito tempo quebrar essas barreiras e se fazer ouvir, né? Eu, pessoalmente, atendo alguns pacientes de São Paulo, de periferia de São Paulo, de periféricos de Campinas também, e mesmo estudantes da Unicamp que vieram de lugares com abertura de cotas, né, de lugares sociais menos privilegiados, e que ainda tentam encontrar um pertencimento a esse novo lugar social, né? E como eu disse, tem sido muito enriquecedor mesmo, com resultados bastante positivos, e vai constituindo no próprio analista também um outro lugar de ouvir, né? Como um construtor social de uma nova realidade possível, né? Bom, quem quiser conhecer melhor Clínica Acessível, pode Tem um e-mail que é psicanaliseacessivel@gmail.com. Vou repetir: psicanaliseacessivel@gmail.com. Pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, né? Vou deixar o número aqui, é 19, que é o código aqui de Campinas, 98197-0006. Vou repetir, 19 98197 0006. Nilson Ribeiro é o meu nome. E também pode entrar lá no site da Associação Livre de Psicanálise. É só jogar no Google aí Associação Livre de Psicanálise Campinas e vai aparecer talvez em primeiro lugar aí o nosso site. Tem mais informações lá. Então somos uma equipe de psicanalistas que doamos parte do nosso trabalho, dos nossos horários a esse atendimento social, né? E ficamos aí à disposição para maiores informações. As pessoas fiquem à vontade para entrar em contato, ok? Muito obrigado pelo espaço aqui para a gente poder divulgar esse trabalho tão importante. Boa noite a todos.
Olhar de sereia. É olhar profundo, histórias que seu corpo não consegue mostrar. Só a alma saberia contar, porque nas palavras ela não cabe. Mas no olhar, quem sabe? Desejo de matar o desejo que nunca acabará. Sente falta do que não vai encontrar, porque amar é o que lhe faz buscar respostas que a mente nunca irá desvendar. Como se buscasse um tesouro lá no fundo do mar, ela não se cansa de procurar. Até que um dia o encontrou, mas aquele ouro, comparado a seu brilho, a decepcionou. Tudo o que viveu era para aprender a recomeçar, sem aquelas correntes que aprendiam no fundo do mar. Ela, às vezes, nem percebe que não há mais o que encontrar, porque assim como o peixe, ela não consegue ver o mar. Seu corpo, sua mente, sua alma estão envoltos e imersos nas águas que ela sempre habitará. Talvez por alguns instantes, em alguns mergulhos, ela consiga até desconfiar que é uma linda sereia vivendo dentro do mar. Mas lá no fundo, ela não quer acreditar, porque a brincadeira iria terminar. Quando esse dia chegar, para onde ela vai navegar? Ela brinca de não saber que faz parte do mar. É tão grandiosa, tão amorosa, tão poderosa, que não quer te assustar. Mas sabe que é infinita como as águas do mar. Jamais morrerá, pois navegando em águas limpas, sempre estará a te amar.
Boa noite, todos os gatos são pardos.
300 mil mortes por Covid-19 no Brasil. É um aparelho singular, disse o oficial ao explorador, percorrendo, com um olhar até certo ponto de admiração, o aparelho que ele, no entanto, conhecia bem. O explorador parecia ter aceito, só por polidez, o convite do comandante, que o havia exortado a assistir à execução de um soldado por desobediência e insulto ao superior. Certamente o interesse pela execução não era muito grande, nem na colônia penal. Pelo menos aqui no pequeno vale, profundo e arenoso, cercado de encostas nuas por todos os lados, estavam presentes, além do oficial e do explorador, apenas o condenado, uma pessoa de ar estúpido, boca larga, cabelo e rosto em desalinho, e um soldado que segurava a pesada corrente de onde partiam as correntes menores, com as quais o condenado estava agrilhoado pelos pulsos e cotovelos, bem como pelo pescoço, e que também se uniam umas às outras por cadeias de ligação. Aliás, o condenado parecia de uma sujeição tão canina que a impressão que dava era a de que se poderia deixá-lo vaguear livremente pelas encostas, sendo preciso apenas que se assobiasse no começo da execução para que ele viesse. O explorador tinha pouco interesse pelo aparelho e andava de um lado para o outro por trás do condenado, com uma indiferença quase visível, enquanto o oficial providenciava os últimos preparativos. Ora, rastejando sobre a máquina, assentada fundo na terra, ora subindo uma escada para examinar as partes de cima. Eram trabalhos que, na realidade, poderiam ter sido deixados para um mecânico, mas o oficial os realizava com grande zelo, seja porque era um adepto especial do aparelho, seja porque não podia, por outras razões, confiar essa tarefa a mais ninguém. Vocês estão ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, da Rádio Cultura de Curitiba, no quadro O Castelo de Kafka. O texto que eu acabei de ler é um texto de Kafka na colônia penal, que foi redigido em 1914. O escritor estava de férias nessa época, que é considerada uma das mais produtivas de sua vida. Tinha rompido seu noivado pouco tempo antes com Felice e tentava se reaproximar dela através de uma amiga, Gretchen Bloch. Em uma das cartas de Kafka a Gretchen, ele pergunta: "Você não tem desejos de reforçar ao máximo o que é doloroso?" Nesse período, encontramos também, nos diários, anotações com fantasias de aparelhos de tortura, na qual o autor se auto-executa. Kafka também escreve ao seu editor e diz o seguinte: "Como esclarecimento dessa narrativa, acrescento apenas que não só ela é penosa, mas que o nosso tempo em geral e o meu em particular também o são." Em 1914, o escritor leu a obra para os amigos e, 2 anos depois, a convite de Max Brod, fez uma leitura pública dela em que estavam presentes Felice e o poeta Rainer Maria Rilke. Então, isso é bem difícil da gente ver nas obras do Kafka, porque geralmente ele era bem insatisfeito com as obras e essa ele escolheu ler publicamente. Como quase todas as obras, essa também é uma que o leitor se sente angustiado e perdido na história, com a sensação de que as coisas não fazem sentido. Apesar que no momento em que estamos vivendo, não é tão estranha essa sensação de sem sentido que a obra de Kafka nos coloca. O narrador kafkiano, segundo Modesto Caroni, em momento algum oferece ajuda ao leitor, limitando-se a atirá-lo com indiferença e sem aviso prévio ao mundo indevassável das suas figuras, né, diz o Caroni. A novela Colônia Penal é uma narrativa de um explorador estrangeiro em visita à colônia penal e é guiado por um oficial que vai lhe mostrar o funcionamento de uma máquina utilizado na execução das sentenças. Essa máquina é uma espécie de cama em que o condenado ficará deitado e se passará por seu corpo uma série de agulhas e um rastelo que irá marcar no corpo do preso a sua sentença. O governo federal diz que não vai comprar vacina chinesa. O ministro da Saúde havia anunciado acordo com o Estado de São Paulo para a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Vou ler mais um trecho da obra. "Esse aparelho", disse, segurando uma manivela sobre a qual se apoiou, "é uma invenção do nosso antigo comandante. Colaborei desde as primeiras experiências e participei de todos os trabalhos até a conclusão. No entanto, o mérito da invenção pertence totalmente a ele. O senhor já ouviu falar do nosso antigo comandante? Não? Bem, não estou falando demais quando digo que a instalação de toda a colônia penal é obra sua. Nós, amigos dele, já sabíamos por ocasião da sua morte que a organização dela é tão fechada em si mesma que o seu sucessor, mesmo tendo na cabeça milhares de planos novos, não poderia mudar nada, pelo menos durante muitos anos. Nossa previsão estava certa. O novo comandante teve de reconhecer isso. É uma pena que o senhor não tenha conhecido o antigo comandante, mas", interrompeu-se o oficial, "fico tagarelando e o aparelho está aqui à nossa frente. Como se vê, ele se compõe de 3 partes. Com o correr do tempo, surgiram denominações populares para cada uma delas. A parte de baixo tem o nome de cama, a de cima de desenhador e a do meio, que oscila entre as duas, se chama rastelo. O sistema que condena é arbitrário, e o condenado não pode se defender, não tem acesso a qualquer justiça e não tem acesso à sentença. Então, o que eu li agora foi justamente o relato de como funciona, do oficial descrevendo esse aparelho. O oficial, ele foi designado, então, a mostrar como as punições funcionam na colônia penal, e ele explica o funcionamento da máquina com total admiração. Ele é o grande defensor da forma como as coisas funcionam na ilha. Mas ao falar da máquina e mostrá-la para o explorador, ele demonstra uma tristeza, pois a máquina já não estava recebendo a atenção que tinha antigamente. As pessoas não iam mais visitar as execuções e a máquina não recebia mais manutenção. O condenado, portanto, não tem acesso ao conhecimento da sua sentença e é colocado em uma máquina que irá marcar no corpo a condenação recebida. É como se a lei estivesse fora, não temos acesso ao conhecimento dessa lei, portanto, ela apenas se mostra, na própria carne do executado, no momento da punição. Sobrecarga e riscos pioram saúde mental de médicos e enfermeiros na pandemia. Lendo mais um trecho, ele diz: ele conhece a sentença? Não, disse o oficial. E logo quis continuar com as suas explicações. Mas o explorador o interrompeu. Ele não conhece a própria sentença? Não, repetiu o oficial e estacou um instante, como se exigisse do explorador uma fundamentação mais detalhada da sua pergunta. Depois disse: seria inútil anunciá-la. Ele vai experimentá-la na própria carne. É um livro muito difícil de ler, pois a gente sente uma estranheza ao perceber como o oficial fala da máquina de uma forma natural. É natural que a execução aconteça dessa forma. Em uma frase da novela, o oficial diz: o princípio que guia as minhas decisões é: a culpa é sempre indubitável. Sejam quais forem os atos que alguém cometeu, existe uma culpa correspondente a ela e uma punição aplicável. Existe uma punição que muitos brasileiros vivenciam na própria carne. Existe uma máquina no nosso país que marca no corpo a sentença pela qual somos culpados. Acho que todos nós presenciamos diariamente crianças com fome, que não têm onde morar. Presenciamos a violência contra as mulheres, os castigos que são determinados para as crianças, como no exemplo do menino de 11 anos, que foi encontrado nu, amarrado dentro de um tambor, e desnutrido na região de Campinas no começo desse ano. Vivenciamos o tempo todo, nesse momento de pandemia, a negação do vírus, a negação de compra de vacinas, e vemos uma espécie de oficial que marca em nosso corpo a sentença que merecemos. Vamos voltar à frase: a culpa é sempre indubitável. Extrema pobreza cresce no Brasil e pode aumentar com a crise do coronavírus. Lendo um trecho final, que diz assim: o explorador, ao contrário, estava muito inquieto. Obviamente, a máquina estava se destroçando. Seu andamento tranquilo era um engano. Ele tinha o sentimento de que agora precisava se ocupar do oficial, já que este não podia mais cuidar de si mesmo. Mas enquanto a queda das engrenagens exigira toda a sua atenção, ele havia deixado de observar o resto da máquina. Entretanto, depois que a última engrenagem tinha saído do desenhador, ele se inclinou sobre o rastelo e teve uma nova surpresa ainda pior. O rastelo não estava escrevendo, só dava estocadas e a cama não rolava o corpo, apenas o levantava vibrando de encontro às agulhas. O explorador queria intervir, se possível, fazendo o conjunto parar. Já não era mais uma tortura, como pretendia o oficial, e sim assassinato direto. Ele estendeu as mãos, mas o rastelo já se erguia para o lado com o corpo espetado, como só fazia na 12ª hora. O sangue fluía em centenas de fios, não misturado com água, pois desta vez os caninhos de água também falharam. E então deixou de funcionar a última coisa. O corpo não se soltava das agulhas longas, seu sangue escorria, mas ele pendia sobre o fosso sem cair. O rastelo queria voltar à posição antiga, mas como se percebesse por si mesmo que ainda não estava livre de sua carga, permanecia sobre o fosso. Ajudem aqui, gritou o explorador para o soldado e o condenado, segurando ele próprio os pés do oficial. Queria fazer pressão deste lado, sobre os pés do outro. Os dois homens deveriam pegar a cabeça do oficial e assim o corpo seria aos poucos retirado das agulhas. Mas os dois não conseguiam se decidir. O condenado literalmente virou as costas. O explorador teve de ir até eles e pressioná-los com violência para o lugar onde estava a cabeça do oficial. Nesse ato, viu quase contra a vontade o rosto do cadáver. Estava como tinha sido em vida. Não se descobria nele nenhum sinal da prometida redenção, o que todos os outros haviam encontrado na máquina. O oficial não o encontrou. Os lábios se comprimiam com força, os olhos abertos tinham uma expressão de vida, o olhar era calmo e convicto. Pela testa passava, atravessada, a ponta do grande estilete de ferro. Vocês ouviram o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, no quadro O Castelo de Kafka. Boa noite.
No final alcançamos a ver a silhueta de um gato. Quase que temos certeza de que é um gato. Poderíamos apostar que é um gato, ou talvez seja um gambá. E é provável que seja um gambá ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam o território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos e entre as sombras todos parecem pardos. A meia-noite se aproxima e essa hora é quando acabamos dizendo aqui termina A Noite Todos os Gatos São Pardos. Este foi o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.